Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 23 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Airbnb, que anunciou uma série de planos que eles pretendem colocar em ação para tentar crescer lá na China. O Brian Chesky, CEO do Airbnb, disse que a empresa pretende triplicar o número de funcionários lá na China e pretende dobrar o investimento no mercado chinês. Mas a grande novidade mesmo ficou por conta da mudança do nome do Airbnb por lá. Logo, logo, o Airbnb vai passar a se chamar iBing lá na China, o que, traduzindo para o português, de acordo com a empresa, quer dizer uma coisa do tipo receber uns aos outros com amor. Agora, ó, atenção você que é usuário do serviço LastPass de armazenamento de senhas. Um pesquisador de segurança disse que descobriu uma falha na extensão da plataforma para o Chrome, Firefox e Microsoft Edge, que sob determinadas condições permitia um hacker, por exemplo, acessar as senhas que o usuário armazenava por lá. De acordo com o LastPass, esse problema já foi corrigido e eles não têm nenhum motivo para acreditar que algum hacker de fato tenha usado essa falha. Ainda assim, caso você seja usuário do LastPass e use a extensão da plataforma no seu navegador, vale você ter a certeza de que ela está atualizada. Enquanto isso, lá no Uber, ontem aconteceu uma espécie de coletiva de imprensa por telefone. Três executivas de cargos altos lá dentro da empresa reconheceram que existem problemas sérios por lá e que eles precisam ser corrigidos o mais rápido possível, mas elas também tentaram passar uma imagem de que está tudo sob controle, que qualquer um consegue ver que não é bem verdade. Elas disseram que o CEO, Travis Kalanick, está sendo responsabilizado pelas partes do problema que dizem respeito a ele e que ele não pôde participar daquela ligação porque ele estava entrevistando candidatos à vaga de diretor de operações da Uber. Outra coisa que foi comentada durante a ligação foi que a Uber pretende divulgar o resultado dos relatórios das investigações de assédio sexual que estão rolando lá nos escritórios da empresa, não importa qual seja a conclusão. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar do caso do jornalista Kurt Eichenwald, que eu comentei aqui dia desses, né? Que sofreu uma convulsão depois que um mané mandou uma mensagem estroboscópica para ele de propósito. Esse imbecil, chamado John Rivello, foi preso na semana passada depois de uma investigação que envolveu o FBI, e o julgamento dele já começou. Ontem pintou a informação de que o júri do caso decidiu que, sob essas circunstâncias, um GIF animado pode ser considerado uma arma letal, o que não tenho nem que falar que é uma decisão inédita em tribunais, né? Inicialmente, parece que o John Rivello ia tentar argumentar que o envio daquele tweet estava protegido sob a primeira emenda americana, que garante liberdade de expressão. Mas agora, esse argumento, que por sinal é sempre o argumento padrão de quem faz bobagem na internet, esse argumento não vai mais colar, já que o caso tem tudo para se tornar sobre uma tentativa de homicídio. Enquanto isso, lá no Facebook, a empresa resolveu aumentar a abrangência do Facebook Live. O pessoal vai poder fazer uma transmissão a partir das câmeras de PCs e laptops a partir de agora, o que até ontem não era possível e só dava para fazer usando a câmera do celular ou do tablet. Além disso, o Facebook Live vai oferecer suporte a programas de transmissão e edição, expandindo a compatibilidade do sistema com transmissões feitas usando uma câmera externa ou até mais de uma câmera ao mesmo tempo. Ainda sobre o Facebook, deixa eu falar sobre o Instagram, que anunciou ontem que ultrapassou a marca de 1 milhão de anunciantes ativos mensais. Esse número, que dobrou em relação a setembro do ano passado, mostra que o Instagram conseguiu emplacar propagandas de um jeito eficiente para eles, né, lá no app. Outro dado que foi divulgado ontem foi que 80% das pessoas seguem pelo menos uma marca ou conta corporativa lá na rede, o que serviu de introdução para anunciar um novo recurso para contas empresariais. Logo, logo, essas contas vão poder disponibilizar um botão ali no próprio perfil para permitir que os clientes agendem um horário ou uma reserva direto por ali, que eu aposto que ainda deve levar um tempo para chegar aqui no Brasil. E por último, sobre o Facebook e as plataformas que pertencem a ele, o aplicativo WhatsApp para iOS foi atualizado e trouxe de volta a possibilidade da galera escrever aquela frase customizada ali embaixo do próprio nome. Ontem pintou lá no site da Variety uma matéria dizendo que os estúdios de Hollywood querem começar a disponibilizar lá nos Estados Unidos aluguéis digitais de filmes em cartaz no cinema. De acordo com a matéria, a ideia hoje é cobrar $30 por aluguel e passar a disponibilizar esses filmes entre 30 e 45 dias depois da estreia, mas existem algumas controvérsias aí. A Universal, por exemplo, está querendo que os filmes sejam disponibilizados só 20 dias depois da chegada aos cinemas, e os próprios cinemas vêm mostrando uma certa resistência por motivos óbvios, né? Eles estão com medo que a galera pare de ir ao cinema para poder alugar as estreias em casa. Seja como for, a Variety disse que essa coisa toda ainda está longe de ser finalizada, mas lendo a matéria, se tem uma coisa que fica bem clara é que isso vai acabar acontecendo, agora é só uma questão de tempo. Ontem a Niantic, que é a desenvolvedora do Pokémon GO, anunciou mais um evento digital lá dentro do app. A partir de agora e até o dia 29 de março, o pessoal vai ver que vai ficar bem mais fácil capturar e evoluir personagens aquáticos, alguns deles mais raros, enquanto lá nas opções de customização do avatar do jogador vai aparecer um chapéu do Magikarp. Ainda sobre aplicativos, a Starbucks anunciou lá nos Estados Unidos que vai deixar a galera mandar vales presentes para os amigos por meio do iMessage e do Apple Pay. Eles também disseram que a partir do mês que vem, esse mesmo recurso vai chegar para usuários do Microsoft Outlook, para sorte de quem mora nos Estados Unidos e é cliente da loja. E por último, sobre aplicativos, o app do Kindle para iOS foi atualizado e trouxe para a galera um recurso chamado Enviar para o Kindle. Isso deixa o pessoal mandar uma página do Safari para o Kindle a partir do iOS para poder ler no outro dispositivo depois, com um detalhe que ele converte a página para o formato Kindle para o pessoal poder customizar a fonte, tamanho do texto, cor da página e por aí vai. Bacana! E agora o assunto é assistentes virtuais e uma espécie de disputa que a rede Marriott de hotéis está promovendo entre a Siri e a Alexa. A rede vem testando e comparando o desempenho das duas assistentes sob diversos aspectos em situações de uso para poder escolher qual assistente vai ser incluída nos quartos dos hotéis para deixar os hóspedes acenderem a luz, controlarem a temperatura, mexerem na TV e tudo mais. Tudo isso, claro, por comando de voz. De acordo com a Bloomberg, nem a Cortana e nem o Google Assistant foram cogitados para entrarem nessa briga e a rede Marriott ainda deve levar até o final desse ano para escolher um vencedor. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela resolveu esconder lá na China o fato dos iPhones vermelhos anunciados ontem fazerem parte da campanha Red de combate à AIDS. Ninguém sabe exatamente o que levou a Apple a decidir isso, apesar do pessoal achar que essa foi uma escolha estratégica para evitar alguma saia justa política por lá, mas perguntado sobre isso ontem, o Tim Cook falou que tanto na China quanto no resto do mundo, parte da grana das vendas do iPhone vão sim ser destinadas para a Fundação Mundial. E por último hoje eu vou falar sobre o Google, que fez um evento ontem aqui em São Paulo para anunciar uma série de coisas bacanas. Uma das novidades mais legais diz respeito ao Waze, que vai lançar aqui no Brasil ainda nesse ano, aquele serviço de carona, que deixa a galera oferecer uma carona paga para alguns outros usuários indo para o mesmo ponto da cidade. Outra novidade anunciada ontem foi que o Brasil vai se tornar o primeiro país a receber a possibilidade de fazer chamadas de voz por meio do aplicativo Google Duo, de videoconferência. Enquanto isso, quem usa o Google Allo ao redor do mundo vai ganhar a possibilidade de compartilhar documentos e arquivos. Já para quem é usuário do Google Fotos no Android e no iOS e mora num lugar onde a internet é instável, o app vai passar a fazer o backup de uma forma diferente. Ele vai subir uma versão leve da foto quando ele estiver conectado lá numa internet mais capenga e depois vai substituir essa versão por uma completa quando a internet estiver melhor. E por último, sobre o evento e fechando o episódio, o Google anunciou que o Google Maps vai passar a deixar a galera compartilhar a própria geolocalização em tempo real com amigos e familiares. O pessoal vai poder escolher quem vai ter acesso à informação e durante quanto tempo isso vai acontecer, e no caso de quem estiver fazendo um trajeto de carro ou de ônibus, por exemplo, as pessoas escolhidas vão ter acesso a esse trajeto, para ficar mais fácil de saber quando que você finalmente vai chegar na festa ou coisa assim. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Outra coisa que foi comentada durante a ligação foi que a Uber pretende divulgar o resultado do... De que sofreu uma convulsão depois que um imbecil mandou uma imagem Estava protegido sob a primeira emenda americana, que garante liberdade de expansão.